Nós temos que começar agora Parashat Vayichi, a última porção que tem no primeiro livro da Torá. Com ela termina a história desde a criação do mundo até o final da época dos patriarcas. A parashá começa falando Vayichi Yaakov Be'eretz Mitzrayim. O Yaakov viveu na terra do Egito 17 anos. Vayichi Yemei Yaakov Shenei Chayav. E foram os dias dos anos da vida do Yaakov 147 anos. Então Yaakov, depois de tudo que ele passou ao longo da vida dele, ou seja, desde a venda da primogenitura, a depois, bem mais tarde, ele pegar as bênçãos do pai, ele tem que fugir do Esav, ele recebe uma bênção do seu pai especial para procurar Shido, na família dele, mais especificamente na família da mãe. E aí ele vai para a casa do Lavan. E na casa do Lavan, ele é enganado o tempo todo. E depois, finalmente, ele resolve e recebe a ordem de Deus para voltar para sua casa, depois de 20 longos anos por lá. Ele volta casado, volta com quase todos os filhos, e aí no caminho ele vai se encontrar com Esav. Ele tem a luta com o anjo do Esav, ele tem o famoso encontro com Esav, e depois disso ele acaba parando na cidade de Shechem. Lá raptam e violentam sua filha Diná. Seus filhos Shimon e Levi se vingam da cidade. Os reis em volta ficam furiosos com isso e resolvem que vão também se prontificar a atacar Yaakov e sua família. Finalmente Yaakov retorna à sua cidade, à sua casa. E ele pensa, agora eu vou poder descansar. E nessas, Yosef está com 17 anos, ele sai de casa para ver como estão os irmãos, é vendido para o pai, desapareceu, túnica ensanguentada, mais sofrimento, 22 anos longe do seu filho. Começa a fome, então vão os filhos buscar comida no Egito, nessas, Shimon fica preso. Depois o Binyamin tem que ser levado para lá também. E aí finalmente descobriram o Yosef lá no Egito. E voltam para casa para buscar o seu pai. Para se encontrar com o seu filho Yosef. Esse é o resumo rápido da vida de Yaakov. E agora, finalmente, ele chega no Egito com 130 anos. Nós vimos o encontro dele com o faraó, que o faraó pergunta quantos anos ele tem, ele diz que tem 130. E dali, 130 a 147, são os anos que ele vive no Egito, junto de novo com seu filho Yosef, junto com os demais filhos, netos, já alguns bisnetos. E esses são os melhores anos da vida do Yaakov. São os 17 anos que, por mais que ele não está morando na sua casa, ele não está morando na sua terra, mas pelo menos ele está com todo mundo à sua volta, tranquilo, calmo, sem grandes emoções. Esses são os 17 melhores anos da vida dele. Vai crevu. Como? Antes de ser para o Egito, sim. Ele, quer dizer, uma já bichlá, a Raquel já tinha falecido faz muito tempo. As outras três, de fato, falecem antes dele descer para o Egito. Vai crevu e me Israel lamut. Se aproximaram os dias de Israel falecer. Vai Yikra livnole Yosef. E ele chamou o seu filho, o Yosef. Vai Yomer lo, e falou para ele: Imna matzati chen beinecha. Se você acha a graça perante meus olhos, Simna yadecha tachat yerechi. Coloque a sua mão debaixo da minha coxa. Veasita imadi chesed veemet. Você vai fazer comigo uma bondade e uma verdade. Al natik bereini bemitzrayim. Por favor, não me enterre no Egito. Veshachavti imavotai. Eu vou me deitar com os meus pais. Um satani mimitzrayim. Você vai me tirar, me transferir do Egito. Ukvartani bikvuratani. Vai me enterrar junto com as suas sepulturas, quer dizer, dos meus pais. Vayomar anochi esech dvarecha. E o Yosef diz: farei conforme a sua palavra. Vayomer diz o Yaakov: hishaveali, jure para mim. Vayishavalo, e ele jurou para ele. Vayishtachu Israel anosh amitah, e Israel se curva e se prostra perante a cabeceira da sua cama. Vamos começar do começo. Nós paramos no meio de tratar sobre o primeiro versículo dessa parashá, quando nós vimos que na Torá existem parágrafos abertos, fechados, e aqui deveria ter um parágrafo, é um começo, está começando uma nova porção, um novo trecho, um novo parágrafo, deveria ter aqui o espaçamento. E esse espaçamento é inexistente. E o Rashi traz aqui o Midrash, que pergunta por que que está colado. Por que que vai ri e vai gás estão coladas e não tem espaçamento entre uma e a outra. E ele responde duas coisas. Primeira, Nistemu enehem velibam shel Israel mitzarat hashibud. Se fecharam os olhos e os corações de Israel por conta do sofrimento da escravidão. E por isso que a Torá fechou aqui, fechou da emoção, ficou tudo fechado. E a segunda explicação que o Rashi traz no Midrash é que Bikesh legalot et haketz levanav, o Yaakov quis revelar aos seus filhos quando vai ser o fim dos tempos, quando vai ser a redenção final. Venistam mimeno, e foi ocultado dele. Deus fechou perante ele essas portas dessa informação naquele momento, para ele não poder contar para os seus filhos. Essas são as duas explicações que o Rashi traz aqui. Nós temos que entender melhor o que vem a ser. O que vem a ser é que o coração e os olhos de Israel se fecharam por conta da escravidão. Tem várias explicações e comentários sobre isso, muito interessantes e que acrescentam bastante. A primeira delas diz o Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, que aqui começa um processo super diferente. Um processo totalmente estranho, onde de Jacob vai se formar agora um povo. Vai se formar uma nação que vai se formar sob escravidão, sob opressão, numa terra que não é a terra deles. E depois disso eles vão sair de lá para o deserto, e no deserto eles vão receber o guia e o manual de instruções deles, e só depois eles vão voltar a herdar a terra que Deus prometeu para os seus antepassados. Esse processo é um processo diferente. Esse processo é um processo que é incompreensível. Como pode ser uma coisa dessas? Você está formando um povo, é o nosso povo, é o povo de Deus. Teoricamente deveria se formar o povo na terra que pertence a eles. E eles deveriam se formar de uma forma gloriosa, sem ter escravidão. E deveriam receber a Torá no Monte do Templo. A nossa lógica é um pouco diferente, ou bem diferente, daquilo que Deus definiu e decidiu que seria. Uma vez que esse acontecimento todo é difícil de compreensão, a Torá fecha esse espaço. Nós vimos que o espaço que tem entre as porções, entre os parágrafos, é um espaço que a Torá está dando para você pensar, para você interiorizar. Aqui não tem o que pensar, você não vai conseguir entender. Aqui é algo que está acima da compreensão humana. E por isso a Torá fecha esse espaço. Não adianta ter esse espaço, você não vai conseguir entender como pode ser que o povo vai se formar dessa forma tão estranha. E assim, o Rabi Tzadok fala da mesma forma, nós temos que não desistir e encarar os tempos finais antes da redenção final. Que também, da escuridão é que vai sair toda essa grande santidade e toda essa grande luz. Por mais que é estranho, por mais que não dá para se entender, muito sofrimento, muita perseguição, mas faz parte do processo. Tem uma outra explicação a respeito. Os Fatemet, o Rebbe de Gur, diz que a partir do momento que Jacob falece, começou já, de certa forma, a escravidão. Onde está a escravidão? Não estou vendo escravidão nenhuma. Quando Jacob falece, não se vê nitidamente escravidão. Quando Jacob falece, ainda não começou nada. Só começa a escravidão, de fato, dos descendentes de Jacob, quando o último dos seus filhos falece. E ainda tem muitos anos pela frente para isso acontecer. Está falecendo o pai? Os filhos ainda vão levar muito tempo para falecer. O que então começou? E os Fatemé diz que aqui começou uma escravidão espiritual, uma escravidão filosófica. De fato, a escravidão mesmo ainda não começou, mas as pessoas começaram a ser influenciadas pela cultura local. Enquanto Jacob estava vivo, que é o Jacob, sabe, quando o avô, ou mais o bisavô ainda está vivo, todo mundo olha com ele com muita reverência, e as pessoas respeitam ele. E aí, não, eu não vou fazer isso daqui, eu não vou para lá, porque imagina, fica mal. Mas a partir do momento que Jacob falece, o pessoal começa a se misturar um pouquinho com a cultura local. E por isso começa já, de certa forma, um certo nível de escravidão. A Torá fecha aqui demonstrando que está começando um nível de escravidão. O coração e os olhos dos filhos de Israel está se fechando nesse momento. Isso tem a ver também com o que está no final de Vaigash. O final de Vaigash terminou dizendo que Israel morou na terra de Goshen. Vaiahazuba, e eles se apegaram a ela. Se apegaram a ela significa que eles começaram a enxergar que aqui é o nosso lugar. Quando os filhos de Jacob chegaram no Egito com o Jacob, e o faraó pergunta, o que vocês vieram fazer? O que vocês querem? Eles dizem, nós viemos só morar temporariamente aqui. Porque não tem comida, tem fome, nós viemos aqui só por um tempo provisório. A hora que voltar a ter comida na terra de Canaã, nós vamos voltar para casa. Só que depois de um tempo que eles estavam morando ali, eles começaram a se enraizar no lugar. Sabe uma coisa? Vamos ficar mais um pouco aqui. Vamos ficar. Esse fato que eles resolveram já ficar já é um fechamento de olhos e de corações. Eles nunca deveriam ter ficado. Eles deveriam querer voltar para sua terra natal. O fato deles terem, a partir do momento que Jacob falece, eles terem decidido, sabe uma coisa? Tá bom aqui, vamos ficar por aqui. Esse é o começo da escravidão. Esse é o começo do exílio. O Rav Schwab traz ainda sobre isso que a partir do momento que Jacob falece, nós notamos, e nós devemos notar aqui, que existe uma mudança das coisas, existe uma mudança de comportamentos internos entre os filhos de Israel, entre os filhos de Jacob e o faraó. De fato, é muito incrível isso. Quando Jacob vai falecer, o Yosef precisa de permissão para levar o seu pai a ser enterrado em Meharat HaMakpelá, em Hebron. Puxa, peraí, você é o vice-rei. Você tem todos os poderes na mão. O que de repente você precisa pedir licença para sair, para levar? Desde quando você tem que pedir licença para alguma coisa? Não só isso. O Jacob pediu para ser enterrado, acabamos de ver aqui, ele pediu para ser enterrado junto com os pais dele. Então assim que Jacob falece, pega ele e leva, vamos embora, vamos enterrar. Mas não é o que acontece. O Jacob tem que passar por todo o processo de embalsamento normal que se fazia no Egito. Não é uma coisa normal isso. Por que que Jacob tem que passar por todo esse processo se você e Yosef é o chefe aqui do pedaço? Pega teu pai e leva para enterrar. Não tem que fazer agora um processo egípcio e que fazia parte dos cultos egípcios. Isso já demonstra que as coisas estão mudando. Os ventos já não sopram muito bem. Você, Yosef, até agora era o vice-rei com quase todos os poderes. Quando Jacob falece, ele perde boa parte desses poderes. O Paró muda completamente o seu relacionamento com Yosef. Teu pai morreu, vai passar pelo processo egípcio. Ah, mas não tem a mais, faz. Eu preciso enterrar meu pai. Precisa de uma permissão especial para poder enterrar o seu pai. Você não pode sair do Egito assim à vontade. Daqui então nós vemos que de fato começou um processo de escravidão. Não é a escravidão, mas já não é a liberdade. E por isso que a Torá fecha aqui a porção para demonstrar que fechou. Fecharam os olhos e fecharam os corações de Israel. Como o Rav Schwab traz aqui, de uma forma muito forte, que é algo que a história nos demonstra mais vezes, que pelo fato da riqueza deles e da vida tranquila que eles levavam no Egito nesse momento, os olhos deles se fecharam e os corações se fecharam de compreender que está começando a escravidão. Isso é algo que aconteceu ao longo da história inúmeras vezes com o nosso povo. Eles têm que fugir para algum lugar para se salvar. Então, você acabou de fugir de lá para cá para poder fugir, escapar de algo. Esse não é o teu país. Esse não é o lugar que você quer morar de fato. Você veio aqui para fugir. E aí as pessoas se instalam no lugar, ficam economicamente estabelecidos, socialmente estabelecidos, e aí esquecem que eles estão lá provisoriamente. Ei, vamos embora? Não vamos embora, coisa nenhuma. Tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, por que eu vou embora? Tá bom aqui. E a pessoa começa a se instalar naquele lugar, e isso por si só fecha os corações e fecha os olhos das pessoas para não enxergarem que não é o lugar deles ali e que está começando uma escravidão. Está começando uma escravidão onde todas as escravidões que nós passamos, praticamente, são escravidões que começam muito doces. Começam doces, começam tranquilas, começam com uma boa cara, bem recebidos, e de repente quando olham, ops, onde nós fomos parar? O que acontece aqui no Egito? Desceram para o Egito porque tem fartura, porque tem comida, eles descem, se dão muito bem lá, e mesmo depois que descer, a gente vai ver quando chegar na escravidão mesmo, a escravidão também começa de uma forma muito doce. Vamos trabalhar. O rei está pedindo para a gente fazer. Opa, lógico, imagina, minha pátria, vou ajudar, vamos fazer. Começam a fazer, o próprio faraó participa, ajuda, colabora. E de repente, saem de fininho os egípcios e continuam lá os judeus trabalhando. E aí quando eles se vêm trabalhando, já é tarde, já não tem mais o que fazer, já não podem mais parar. E acabou. De uma forma doce, eles caíram. Então, isso tudo começa já o processo agora, com o falecimento de Jacob. É o momento que se fecham os olhos, os corações deles, não percebem que essa doçura toda está escondendo algo que os espera. Tem mais uma explicação interessante, e com ela uma historinha. Havia um mestre na Europa, chamado Rav Shimshon de Ostropoli. Uma vez, ele estava andando pelas ruas, na época de Elul, e ele encontra e se depara com o Satã. Ele vê que o Satã está muito triste, muito chateado. Ele pergunta o que que foi. Diz o Satã: os guichetes não vão mal, imagina, mês de Elul, ninguém está preocupado em pecar. Ninguém está interessado em pecar. E a minha tarefa é fazer as pessoas pecarem. Mas não dá. Não, as coisas não estão indo bem. O pessoal está... Todo mundo pensando em Rosh Hashanah. As pessoas estão pensando em consertar o que fizeram ao longo do ano. E não tô conseguindo business esse mês. Tá bom. Passam umas semanas. Estamos entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. E o Shimshon de Ostropoli encontra de novo Satan. Dessa vez Satan com um sorriso de orelha a orelha. Feliz. Ele não entende como pode ser. Se o cara não tinha business no mês de Elul entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, menos ainda que ele vai ter. Diz o Rav Shimshon para o Satan: o que aconteceu que agora você está tão feliz? Ah, você não sabe. As coisas estavam muito mal. E eu fui para Deus e falei: Deus, desse jeito não dá, né? Alguma coisa eu preciso poder fazer. E aí eu consegui uma ótima coisa. Estava vindo um navio cheio de etrogim para os judeus da Europa poderem cumprir a mitzvah em Sukkot, que está já semana que vem em Sukkot. E eu vi aquele navio, recebi autorização, eu fui lá, fiz um furo no casco. Que beleza, você não sabe como eu estou feliz. Acabou com o Sukkot dos caras. Europa inteira acabou o Sukkot deles. Afundei o navio de etrogim deles. E assim passa Yom Kippur. E chega Sukkot. E de novo Rav Shimshon de Ostropoli encontra com o Satan. E o Satan está no deprê que você não tem ideia. Espera aí, o que aconteceu? Você estava tão feliz na passada, o que aconteceu? Já está assim deprimido? Diz o Satan: é, a coisa não foi boa. Eu me meti numa encrenca que você não tem ideia. Lembra que te contei que fiz um furo lá no casco do navio? Então você não estava feliz? Pois é, mas eu fiz a maior burrada. Porque o navio afundou, mas conseguiram salvar alguns poucos etrogim do navio. Você não tem ideia, Rav Shimshon, como as comunidades pagaram uma fortuna, cada comunidade, por um etrogzinho para a cidade inteira. E você não tem ideia a fila que tem na frente da sinagoga, os judeus da cidade inteira, para cada um poder fazer a mitzvah, está lá o pessoal passando o dia na fila para poder fazer a mitzvah. Sabe quanta mitzvah e quanto valor isso tem? Eu achei que eu furei o casco e consegui acabar com tudo. Conseguiram mitzvot muito maiores agora. Segundo isso, explicam nossos mestres que, de fato, às vezes dos lugares mais escuros sai a maior luz. Do lugar mais complicado e mais fechado sai a vida e sai o brilho. Quanto mais complicado uma mitzvah, quanto mais alto sacrifício precisa por uma mitzvah, maior é o valor da mitzvah. Lembra que nós mencionamos que o espaçamento mínimo que tem que ter entre um parágrafo e o outro parágrafo é de 9 letras? Isso significa que entre Vaigash e Vaihi deveria ter um espaço vazio de 9 letras. Dizem nossos mestres que nesse espaço entre Vaigash e Vaihi de 9 letras está escrito as palavras Vaihi Yaakov, e viveu Yaakov. Vaihi Yaakov tem 9 letras. O espaço que deveria ter aqui entre um e o outro é o espaço que está ocupado pelas palavras Vaihi Yaakov. indicando que do fechado e do escuro é que vem a vida do Yaakov. Das coisas mais difíceis que a pessoa passa na vida, é de lá que vem a maior vitalidade que pode ter para Yaakov e para os seus descendentes. E a última explicação que temos a comentar sobre Vayechi Yaakov estar colado na paraxá anterior e não ter esse espaço é o que o Rav Shimshon Raphael Hirsch explica, muito interessante também. Se nós formos olhar que esses últimos 17 anos da vida de Yaakov são os melhores anos da vida de Yaakov, são os anos que Yaakov consegue viver tranquilamente, nós imaginaríamos que esses anos precisam estar em destaque. São os melhores anos da vida de Yaakov. Precisa colocar em destaque. Como nós vamos destacar isso? Vamos separar do resto. Vamos fazer um novo parágrafo. E Yaakov viveu 17 anos no Egito. Os melhores anos da vida. Assim você dá uma ênfase nisso. Só que é verdade que foram os melhores anos da vida do Yaakov, mas esses anos tiveram apenas uma influência na vida particular de Yaakov. Foram os anos que finalmente ele descansou, finalmente teve um pouco de naches. Muito bom. Só que esse não é o principal da vida do Yaakov. Porque quando nós olhamos para Yaakov, nós olhamos Yaakov como patriarca. Nós olhamos Yaakov como aquele que está gerando uma nação. E por esse lado e por esse ponto de vista, os anos mais importantes da vida dele não foram esses 17. Foi todo o resto. Foi todo o resto quando Yaakov teve uma vida difícil, uma vida dura, uma vida dedicada, uma vida de desenvolvimento, uma vida de evolução. Essa é a vida que é importante destacar do Yaakov. São esses anos que garantiram o desempenho dos futuros e das futuras gerações. Fala, Netina. Sim. Não, Yaakov não fez para merecer ou não merecer, mas de fato o Yaakov representa uma outra fase do nosso povo. Os três patriarcas representam cada um uma fase diferente do nosso povo. O Avraham, que é o começo e é o fim. Avraham é o ponto onde nós temos que chegar. Yitzhak é o ponto de passagem e Yaakov é o ponto inicial do nosso trabalho. Quer dizer o seguinte: Avraham Avinu tem uma vida relativamente mais fácil. Avraham Avinu tem uma vida de príncipe. Avraham Avinu é extremamente respeitado. Abraão é chamado de Nesi Elohim. Quando ele vai lá comprar Merata Marpelá para enterrar Sará, o pessoal lá chama ele o presidente divino. Então Abraão era muito respeitado pelas pessoas. Por mais que no começo ele passou poucas e boas para provar que Deus existe, e perseguiram ele, e queriam matar ele, mas a partir do momento que ele comprovou para o pessoal, as pessoas respeitavam ele. Por mais que muitos não concordavam com ele, mas respeitavam ele. O Yitzhak já tem uma fase intermediária. O Yitzhak não tem todo esse respeito, as pessoas não têm todo esse respeito por ele. Mas por outro lado, ele também não é totalmente desrespeitado. O Yitzhak é uma fase intermediária. O Yitzhak tem lá, os caras querem pegar os poços dele, mas por outro lado dão o direito dele ter os seus poços. Então existem certas intrigas contra o Yitzhak, mas ele tem o direito de viver. Yaakov, de uma forma geral, ao longo de toda a vida dele, representa o exílio. Ele é escravizado, ele é oprimido, ele é enganado, ele é torturado, guerreiam contra ele e assim vai. O Yaakov representa a fase do nosso povo lá embaixo, a fase de exílio. E a forma de retornar é o caminho inverso. Ou seja, se você for olhar ao longo da nossa história, o nosso povo chegou ao ponto de Yaakov, onde, de novo, Yaakov, todos os nossos patriarcas, tudo que eles passaram, foi um sinal para o que vai acontecer com os futuros descendentes, e ao mesmo tempo foi uma forma deles adquirirem forças que eles transmitiram para nós, para nós aguentarmos essas fases. O nosso povo já teve fase muito mais baixa do que nós estamos hoje. Nós já fomos pessoas totalmente sem direitos, como Yaakov. Nós já fomos totalmente oprimidos, escravizados, torturados. Nem gente éramos considerados. Depois começou uma fase de Yitzhak, onde os judeus passaram a ter direitos, mas calma, não é porque você tem direitos que você pode tudo, e não é por isso que nós vamos te respeitar, e não é por isso que nós vamos deixar de brigar com você, e não é por isso que nós vamos deixar de falar mal de você, e não é por isso que nós vamos deixar de provocar você. Isso é uma fase Yitzhak. É uma fase que você tem direitos, mas não é respeitado. Onde nós temos que chegar? Nós temos que chegar num lugar chamado Avraham, que não só que nós vamos ser respeitados pela humanidade, nós vamos ser muito bem respeitados pela humanidade, porque nós representamos Deus no mundo. Então nós não vamos ser respeitados apesar de sermos judeus. Nós vamos ser respeitados justamente por sermos judeus. Essa fase de Abraão. Por sinal, tudo isso é um artigo que vai sair, se Deus quiser, no livro de... no segundo volume do Erech HaYair. Então, voltando aqui, nós temos um trecho que nós pensaríamos que nós temos que dar um destaque. Vem a Torá e fala, não tem que dar destaque para essa parte. O verdadeiro destaque da vida do Yaakov não são esses 17 anos de tranquilidade que ele teve, muito pelo contrário. O resto da vida dele é o que é de fato importante para dar forças para os descendentes aguentarem e suportarem tudo o que vão passar. Por isso, está colado. Esse daqui é um detalhe, uma continuação da vida particular do Yaakov. Ele teve 17 anos bons no final da vida dele, muito bom. O destaque mesmo é tudo que veio até agora. Interessante também o Rav Hirsch aqui nota que a Torá enfatiza que foram os dias dos anos da vida do Yaakov. Nós tínhamos visto algumas semanas atrás, quando Yaakov se encontra com o faraó, e o faraó pergunta para ele, Kamai emei shenei chayecha, quantos são os anos, os dias dos anos da sua vida? Nós vimos que o que isso significa, dias dos anos da sua vida. que você tem uma vida tão rica, tão bem aproveitada, que tem dias, dias que são contáveis. Cada dia seu você aproveitou muito bem. Como é que você fez isso, Jacob? E o Jacob respondeu com humildade para o faraó: olha, os dias de anos que eu moro pela terra foram 130. Mas eles não foram bem aproveitados. Foram poucos e ruins os dias de vida mesmo. Eu não aproveitei direito a minha vida como os meus pais aproveitaram. Isso foi humildade do Jacob, que ele enxergava, olhando para o seu pai Isaac, para o seu avô Abraham: eu não aproveitei minha vida como eles aproveitaram, não dá nem para comparar. A Torá agora vem e enfatiza: olha, aquilo ali foi tudo Jacob falando, humildade do Jacob. A verdade, vai ri yemei Jacob shenei chayav. Foram os dias dos anos da vida do Jacob. O Jacob viveu e aproveitou muito bem cada dia da sua vida. E esses dias totais foram de 147 anos. Bom, se aproximaram então os dias da vida do Jacob, momento do Jacob falecer, e ele resolveu chamar o seu filho Yosef e pediu para o seu filho Yosef: por favor, eu quero que você faça comigo a bondade e a verdade. Não me enterra na terra do Egito. Uma forma estranha, na verdade, de diálogo. O que Jacob tem que falar tão assim, cheio de dedos, para o seu filho Yosef? É teu filho. O cara tem poder. Vira para ele e fala: ó, Yosef, eu preciso de um favor seu. Eu quero que você me enterre em Israel. De novo. O Jacob podia pedir para o Yosef de uma forma direta: por favor, eu preciso ser enterrado em Israel. Obrigado. Ele diz: se eu acho graça perante os seus olhos. O que ele quer dizer com isso? O Rav Hirsch explica que ao longo de toda essa estadia do Jacob perto do Yosef, 17 anos, o Jacob poderia se aproveitar. Ele é o pai do vice-rei. Pai do vice-rei tem direito de tudo. Só que ele não aproveita. E muito pelo contrário, ele não quer de jeito nenhum que Yosef faça coisas especiais para ele só porque é o pai dele. Não quer se aproveitar. Mas, quando chega esse momento que ele está prestes a falecer, nesse momento ele enxerga que agora eu vou precisar de um favor que só você e Yosef pode fazer. Eu até hoje neguei todas as ajudas que você poderia dar diferente por você ser o vice-rei e eu ser o seu pai. Agora eu preciso de uma coisa que de fato envolve o fato de você ser o vice-rei. E eu te peço, por favor, me enterre em Israel. Eu não quero que você me enterre aqui na terra do Egito. Antes de continuar, o que significa Sinai Adechata Hatierechi? Coloque a sua mão na minha coxa. Então, na verdade, aqui tem vários pontos. O primeiro, que é o mais famoso, que tem a ver com a mesma coisa que aconteceu com Abraham e Eliezer. Quando Abraham pede para Eliezer buscar um shidduch para o seu filho Yitzhak, ele também pede para ele: coloque a sua mão debaixo da coxa e jure para mim. Por quê? Porque existe um conceito que quando você faz um juramento, você pega um objeto de mitzvah na mão. Pega um Sefer Torah, pega um tefilin, alguma coisa assim, para dar mais respeito ao juramento. Como nessa época não tinha nada dessas coisas, a única mitzvah que eles tinham de fato era o Brit Milá, então por isso era a única forma de se fazer um juramento com algo de mitzvah. Mas interessante que o Avraham Avinu, quando fala de Brit Milá, é a mitzvah que ele recebeu. Tudo bem, lógico que Yaakov tinha essa mitzvah, mas não é a mitzvah do Yaakov. O Yaakov tem uma outra a mitzvah que ele recebeu, que é a mitzvah da proibição de comer o nervo ciático, que fica na coxa. E por conseguinte, colocar a mão na coxa significa, lembrando agora da mitzvah que eu recebi especial, que é a mitzvah de não comer o nervo ciático, com essa mitzvah eu quero fazer um juramento, eu quero que você faça um juramento, uma promessa para mim. O que significa fazer comigo chesed ve'emet, bondade e verdade? Então aqui tem duas coisas muito interessantes. A primeira é o que o Midrash comenta, nossos sábios comentam, que a bondade que é verdadeira é a bondade que se faz com os falecidos. Porque você faz bondade com alguém, você faz um favor para alguém, por mais que você está fazendo o favor, e que você de fato se entrega, quer fazer, quer ajudar, sempre tem no fundo alguma intenção que um dia ele também vai fazer alguma coisa para mim. Nem sempre, é verdade. Quer dizer, você não faz o favor para o outro com essa intenção, mas você sabe que ele vai te retribuir algum dia. Sim. O que você faz para alguém, algum dia você pode receber uma retribuição. O que você faz para o morto nunca vai ter retribuição. Esse é o primeiro ponto de bondade de verdade. É uma bondade que é verdadeira. Mas não é o único ponto que Yaakov está querendo transmitir para o filho. Tem uma outra coisa que é... Yaakov está fazendo um pedido para o seu filho. Eu quero que você faça uma bondade comigo. Mas eu gostaria que você levasse em consideração a verdade mais ainda. Ou seja, eu estou te pedindo para ser enterrado. Essa é a bondade. A verdade é que não pode ser no Egito. Eu sei que você vai fazer de tudo para fazer uma bondade comigo, que é enterrar. É a bondade que se faz com falecidos. Mas eu gostaria, meu filho, que você levasse em consideração a verdade daqui da história. A verdade é que eu prefiro não ser enterrado a ser enterrado no Egito. Então, em primeiro lugar, o Yaakov fala, em primeiro lugar, Al natik bereni bemitzrayim, não vai me enterrar no Egito. Aqui, não. Eu fico sem enterrar, mas aqui você não me enterra. E aí eu gostaria que você me levasse para ser enterrado com os meus pais no lugar onde eles estão enterrados. Por que que Yaakov tanto insiste em não querer ser enterrado na terra do Egito? Tem alguns motivos. Primeiro que vai chegar um momento que vai ter uma praga no Egito de piolho. E vai ter piolho à vontade na terra. Eu não quero piolhos passeando por cima de mim. E por baixo. Havia piolho à vontade. Não quero piolhos. Número 2. Quando chegar o momento da ressurreição dos mortos, depois que Mashiach vier, os corpos que estão enterrados fora de Israel vão ter que passar por um processo de rolamento por túneis até chegar em Israel, e só em Israel vão levantar. Isso é um sofrimento para o corpo, e por isso Yaakov fala: eu não quero passar por esse sofrimento, eu quero já estar em Israel para já levantar. E terceiro lugar, o Yaakov morria de medo que o seu túmulo vai virar ponto de idolatria no Egito. Afinal de contas, Yaakov, quando chegou no Egito, acabou a fome. Yaakov abençoou o faraó quando ele chega perto do Nilo, o Nilo sobe e irriga tudo. As pessoas sabiam disso. E Yaakov sabia que se ele for enterrado lá, vai virar o túmulo dele um ponto de idolatria, e ele não quer de jeito nenhum que isso aconteça. E por isso, em primeiro lugar, ele fala: Yosef, aqui você não me enterra. Eu quero ser levado para ser enterrado com os meus pais. O mais forte provavelmente é o último, de fato. Fala. Todos os corpos foram levados para Israel mais tarde. Eles, em primeiro lugar, foram enterrados no Egito e depois foram levados. Yosef também. Eles levaram na saída do Egito, então eles ficaram enterrados um pouco no Egito. Todos foram levados juntos. Fome é imediato. Assim que ele chega, as plantações começam a dar certo. Então, quanto tempo leva para crescer o trigo e já ter comida? 2-3 meses, já acabou. Estava no segundo ano, final do segundo ano. A gente vai ver mais pra frente que a fome voltou depois que ele faleceu. Ainda ele tá vivo, não vamos matar ele antes da hora. Uhum. Quer dizer, Jacob trouxe umas férias no meio. Como assim que ele achava? Yaakov, lógico que tinha consciência disso. Todos os tzadikim têm consciência da força que eles têm de santidade. A única coisa é que eles não se orgulham disso.
Egito, assim como o prestígio dele junto ao faraó, não tem a ver com isso?
Com isso o quê? Com o falecimento de Jacó?
É, o retorno da fome.
Ah, tem a ver com o retorno da fome? Pode ser. Você vai se esquecendo devagarzinho, viu?
As pessoas esquecem,
é isso.
É, isso é passado por quantos anos? 19 anos, 18 anos. Então, provavelmente era outro. Acho que era mais ou menos, porque foi 7 anos de fome. Aí vieram 3 anos de fome, aí chegou o Vietnã, uma coisa, são 9 anos.
Mais 17, 26 anos. Até a escravidão mesmo ainda tem muito chão. Em anos nós temos 94 anos. Sim. Quer dizer, primeiro tem que morrer todos os filhos de Jacó. Vai levar 94 anos para morrer o último. 94. Não sei se foi o primeiro, tem que fazer as contas. É, quase 100 anos. É bastante tempo. Viveu 110 anos, mas não sei se foi o primeiro. Nesse momento, Jacó faz um pedido para Deus. Isso está indicado no Vaishtachu Israel, que Israel se curvou à cabeceira da cama. O que significa isso? Primeiro, Israel se curvou para o seu filho. Como o Urashi traz uma frase que nossos sábios trazem no Midrash, Ta'ala be'idnei sagid lei, em aramaico. Isso significa: a raposa no seu tempo se curve para ela. É sabido que no reino animal o rei é o leão. Só que o Midrash diz que um mês por ano a raposa toma o lugar do rei. A raposa toma o lugar do leão e ela se transforma no rei. E aí o Midrash fala que quando é o mês da raposa, se curve para ela. Então, da mesma forma que o Jacob é o pai. Mas tudo bem, o Yosef agora é rei. E o Jacob respeita o Yosef. Por mais que é meu filho, mas ele é o rei do Egito. E por isso o Jacó se curva perante o seu filho. E Israel, nesse momento, se curva para Deus. E Jacó faz uma prece para Deus. E pede para Deus que dê chance dele poder se preparar para partir do mundo. Até esse momento, chegava o momento da pessoa morrer, de repente o cara dá um espirro, morria, acabou. O Jacó pede que ele quer ficar doente. O Jacó fala para Deus: Deus, por que, que as pessoas não têm um tempo para se preparar? Para poder consertar os erros ao longo da vida, para poder preparar os filhos, para poder ordenar, para poder falar, poder pedir, etc, etc. E nesse momento o Jacó pede para Deus para mudar isso. E Deus fala para ele: perfeito, aceito. E você, Jacó, vai ser o primeiro a ficar doente. Isso é o que vai acontecer depois. Jacó vai ficar doente durante um tempo e dá tempo dele se preparar. Depende também do ponto de vista. Para quem está indo, de fato, em questão de sofrimento, é melhor ir de uma vez. Mas em questão de poder reparar falhas, é melhor ir devagar. Ótima pergunta. Não sei se a senhora fala quanto tempo ele ficou doente. Ele ficou doente um tempo. Não está muito definido quanto tempo. Não sei se ele sofreu, quer dizer, não é que ele ficou doente assim, terrivelmente doente. Ele foi ficando fraco e nesse tempo ele pôde se preparar. Ele vai ver, se Deus quiser, na continuação, ele vai poder chamar os filhos, chamar o Yosef, fazer os pedidos, chamar os netos, chamar os filhos, dar bênçãos. Dá um certo tempinho para ele se preparar. E o Yaakov também, nesse momento, se curva agradecendo a Deus por ter essa família que ele tem. O seu avô Abraham teve um filho que saiu totalmente fora da linha dele. O seu pai Isaac teve também um irmão que saiu totalmente fora, o filho que saiu totalmente fora da linha dele. Jacob tem 12 filhos no caminho, inclusive o Yosef, que vive no Egito durante tanto tempo, longe da família, escravo, preso, vice-rei, quer dizer, nos extremos, lá embaixo e lá em cima, e Yosef se mantém o tempo todo na linha que ele aprendeu na sua casa. Nesse momento que Jacob faz o pedido para o seu filho para enterrar ele, ele aproveita e agradece a Deus por esses 12 brilhantes filhos que ele tem, que todos estão na trilha correta e na trilha do seu avô Abraão. Se a Diná tem um filho depois? Tem o Shaul ben Aknaanit, que é o Shaul que é filho da Diná com Shimon.